Bem, senhoras e senhores deputados, de novo os meus cumprimentos, bom dia a todas e a todos. Nós vamos iniciar esta reunião da Comissão, mas eu antes de começar, eu perguntava ao Partido Socialista quem é que faz a coordenação. Nós tivemos uma reunião de mesa e coordenadores e, naturalmente, não estando a ser a coordenadora que anunciou que não podia estar presente, mas agora para a Comissão, para eu poder conduzir os trabalhos, é quem devo pedir, digamos assim, a quem me devo dirigir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Enquanto a deputada Júlia Rodrigues não chegar, e ela chegará a qualquer momento, farei eu a coordenação.
Muito bem, muito bem, muito bem.
E aproveitava, se me permite, para solicitar desde já, por razões da agenda da senhora deputada Rosa Albernaz, se o ponto 3 não podia ser o primeiro ponto a ser debatido.
Senhores deputados, só um bocadinho. Desculpe, senhor deputado da Rosa Maria Albernaz, não se importam. Vamos por partes. O senhor deputado representa o Partido Socialista enquanto não chegar a senhora deputada Júlia Rodrigues. Pronto, vamos agora a outras questões. Senão assim a gente não se entende. Bem, eu queria informar a senhores deputados que, relativamente ao ponto 3, este projeto de resolução é do PAN e o senhor deputado do PAN pediu para ser o último a ser discutido, na medida em que ele não pode estar e só pode estar no final. E, portanto, eu ponho à vossa consideração, neste caso, o senhor deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista.
Não está o assunto ultrapassado, uma vez que a senhora deputada Rosa Maria Albernaz dará prioridade à sua presença aqui na 7ª Comissão. E ficará.
Muito obrigado, muito obrigado. Então vá, vamos começar.
A ata.
Quanto a... Nós temos aqui uma questão prévia que vamos colocar e que o senhor vice-presidente da mesa, deputado Ulisses Pereira, vai colocar à comissão, que decorre da reunião que tivemos há momentos, mesa e coordenadores. Faz-se o Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Pronto, a questão que se coloca tem a ver com os projetos de lei 570, 572 e 573, que tem a ver com as questões relacionadas com as consequências dos incêndios ocorridos. E já na última reunião tínhamos todos chegado à conclusão da urgência em fechar este processo legislativo. Sendo certo que há um texto conjunto emitido pelo Partido Comunista, pelo PS e pelo CDS, o Bloco de Esquerda penso que não tem nenhuma alteração a fazer. Falta saber a posição do Partido Socialista sobre se apresenta alguma, porque se apresentar alguma proposta, pode ser dado aqui um prazo que seja considerado ajustado. Se não tiver nenhuma proposta para fazer, estes projetos podem subir amanhã para votação.
Senhor Deputado, faz favor, Senhor Deputado Santinho Pacheco.
Nós solicitávamos que o agendamento pudesse ser feito depois na primeira reunião, depois das eleições autárquicas, uma vez que teremos algumas propostas a apresentar.
Faz favor, Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Com a anuência do Sr. Presidente, pronto, não havendo a anuência do Partido Socialista para poder subir amanhã, o que eu julgo que seria útil para podermos discutir na nossa primeira reunião de comissão é que fosse dado um prazo, por exemplo, até 29 de setembro, para que o Partido Socialista apresentasse as alterações, de forma a podermos discuti-lo no dia 3 de outubro e ser votado no dia 4, porque senão... Só lá para depois virmos os Açores, e penso que este era um processo que devia ser encerrado, sou pena de dizerem que não tivemos também o expediente necessário para concluir um processo legislativo que é importante para muitas pessoas.
E a aplicação ao Partido Socialista é qualquer grupo parlamentar?
Da nossa parte, satisfaz plenamente a nossa pretensão.
Muito obrigado. Então qual é o prazo que é estipulado? João. Vamos começar, então. O ponto 1, questões prévias já foram tratadas. Ponto 1, a ata houve aqui uma pequena situação que não nos permite ter aqui a ata, dado o conjunto de assuntos que tivemos a discutir antes, e eu pedia então que passássemos ao ponto 2, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 525 do PS. Define os atos próprios dos médicos veterinários. O Sr. Deputado Santinho Pacheco tem a palavra, faz favor.
Não é o parecer, é
discussão. Discussão? É o António Ventura. Ah, é o António Ventura, tem razão. É o António Ventura que tem o... Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Da análise do projeto, verifica-se que o PS pretende suprimir uma lacuna quanto à definição dos atos próprios dos médicos veterinários, bem como dos atos que, embora sob responsabilidade direta daqueles que possam ser praticados por indivíduos com distinta formação. O conteúdo do projeto apresenta duas grandes linhas, o artigo 3º, que define os atos médicos veterinários e que eu não vou ler, e que estão aqui relatados. O artigo 4º, que estabelece que o médico veterinário pode ter colaboração de indivíduos que, encontrando sob a responsabilidade, não são detentores de carteira profissional de médico veterinário, mas disponham da formação adequada à realização dos mesmos. Simultaneamente define quais os atos que não são exclusivos do médico veterinário e que estão aqui também expostos. O projeto, relativamente ao enquadramento legal e antecedentes, o Estatuto dos Médicos Veterinários foi aprovado pelo Decreto-Lei 368/91, de 4 de outubro, depois foi alterado pela Lei 117/97, de 4 de novembro, e, mais recentemente, pela Lei 125/2015. Finalmente, relativamente às conclusões, o projeto está de acordo com o artigo 156 da Constituição da República Portuguesa. Para os proponentes da iniciativa, os atos próprios de médicos veterinários devem ser definidos em diploma autónomo, cumpre os requisitos formais e constitucionais e regimentais e, no nosso entendimento, reúne os requisitos constitucionais também regimentais para ser discutido e votado em plenário. Tenho dito, Sr. Presidente.
Pergunto ao Partido Socialista se alguém se quer pronunciar relativamente ao...
Não apenas agradecer e felicitar o Sr. Deputado António Ventura pela objetividade do seu parecer e dizer que o Partido Socialista votará a favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nós cumprimentamos e felicitamos o Sr. Deputado António Ventura pelo trabalho que teve na elaboração deste parecer, que nos parece completo, rigoroso, exaustivo e que merece a nossa inteira aprovação. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada a acrescentar, só a cumprimentar o deputado António Ventura pela elaboração do parecer, que é factual e mais nada tenho a acrescentar.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Deputado António Ventura e refiro que o PCP votará favoravelmente este parecer, que relata aquilo que é a descrição feita no âmbito do projeto de lei.
Muito obrigado. Não sei se da parte do PST, como foram autores do parecer, não há nada a acrescentar. Então vamos pôr a votação. Não quer? O Sr. Deputado Maurício Marques, o deputado Ventura... Logo pela manhã só recebeu elogios. Acho que ele está satisfeito, não está? Só se for para se congratular, não é? Então vamos voar à votação. Diga? Começou bem o dia. É que vocês não sabem, mas... Então vamos continuar, vamos à votação. Vamos à votação. Quem vota contra? Quem vota contra o parecer? O Sr. Deputado Carlos Matias, estou a perguntar quem vota contra o parecer. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Então, com a vossa anuência, e essencialmente com a anuência da senhora deputada Rosa Maria Albernaz, o ponto 3 passa para o último, está bem? 4. Escrutínio europeu, seleção de iniciativas a escrutinar. Come 2017-424, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia 1380-2013, relativo à Política Comum das Pescas. Dou a palavra ao PSD para se pronunciarem sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Era para manifestar o nosso desejo em escrutinar esta iniciativa.
Muito obrigado. Partido Socialista, faz favor. Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Nós manifestamos idêntica intenção, isto é, deve ser escrutinado no seio da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Nós também achamos que tem interesse fazer o escrutínio desta iniciativa.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Não me oponho, não tenho particular, especial, não tenho grande posição a tomar, mas não me oponho ao escrutínio.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, concordo plenamente. Tem mesmo que ser. Esta é daquelas matérias em que o país abdicou da sua soberania na gestão do seu território, por isso, em que é gerida por outros, e por isso temos mesmo que escrutinar esta iniciativa.
Sim, senhora, muito bem. Então, o Bloco de Esquerda quer indicar já o relator ou como é que é fazer?
Depois de consultar o meu vasto grupo, serei eu. Fui indicado por unanimidade como relator deste. E aclamação. Como relator deste parecer. Tem outro efetivo.
É o senhor que fica?
Sou eu que fico.
Muito bem. Vamos continuar. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do senhor secretário de Estado das Autarquias Locais e da Agricultura e Alimentação sobre a criação da rede do Centro de Recolha Oficial de Animais e a proibição do abate de animais errantes como forma de controle da população, conforme definido na Lei nº 27 de 2016, de 23 de agosto, e Regulamento da Portaria nº 146/2017, de 26 de abril. O Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Como disse, tive a ocasião já de dizer informalmente, eu requeiro o adiamento deste ponto, da votação deste ponto.
Pediu a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para contestar o pedido de adiamento porque é protestativo, era só porque entendo que pode ser necessário clarificar algo no âmbito de futuro adiamento. Estas matérias de centros de abate e de recolha não têm sido tratadas na nossa Comissão. Já nesta legislatura foram tratadas no âmbito da Comissão, que trata das questões de ambiente e de poder local. É aí que habitualmente estas matérias são tratadas e isso já aconteceu também nesta legislatura e por isso o que solicitava era que isto fosse equacionado. Também não é por acaso que o Bloco de Esquerda também requer que venha o Secretário de Estado das autarquias locais. É verdade que há alguma conexão da nossa Comissão em matérias que aqui são tratadas, mas a verdade é que o grosso destes assuntos não tem corrido nesta Comissão e há um histórico também, um contínuo de tratamento dos processos que é importante na tramitação dos mesmos processos.
Muito obrigado. Antes, o Sr. Deputado Maurício Marques tinha pedido a palavra, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é só para informar que acabámos de ter a reunião da Comissão do Ambiente, em que idêntica solicitação foi aprovada no seio da 11ª Comissão, de maneira que eu acho que deveria haver aqui alguma sintonia, uma vez que o objetivo é o mesmo, os membros do Governo a ouvir são os mesmos, e de maneira que me parece mais que razoável que haja aqui uma abordagem o problema haver até uma audição conjunta das duas comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra.
Sr. Presidente, pelas indicações que tenho do meu colega Lima Costa, que tem acompanhado este assunto, está um pouco prejudicada a minha intervenção em face do esclarecimento aqui já dado pelo deputado Santinho Pacheco. Portanto, o que foi proposto e aprovado em Comissão de Ambiente é que seja uma edição conjunta e foi proposto inclusivamente pelo pelos autores do requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, essa audição terá a presença de deputados desta e daquela comissão. O PSD faz-se representar por um deputado em comum, que é o deputado Lima Costa.
Senhores deputados, pediu a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros e vou-lhe dar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, mas está prejudicado. Era para fazer referência também à aprovação da Comissão de Ambiente, mas que já foi aqui devidamente referida. Obrigado, Sr.
Eu gostaria de clarificar aqui uma situação. A audição é conjunta ou nós propomos que a outra comissão faça a audição e os nossos deputados vão assistir à audição? É que se é conjunta, eu tenho que falar com o meu colega Presidente da Comissão de Ordenamento do Território para nos juntarmos. E juntamos.
Por isso é que eu disse que acho que o mais adequado era o Presidente da outra Comissão informar à Comissão de Agricultura que estava a fazer uma audição de matérias que eventualmente podem ter conexão com a nossa Comissão.
E como o deputado Carlos Matias pode ajudar nisso?
Sim, claro. Sim, mas então fica só a audição. Muito bem. Trata disso, Sr. Deputado Carlos Matias?
Sim, Sr. Presidente.
Muito bem. A apreciação do relatório de atividade referente à segunda sessão legislativa da 13ª legislatura. Nós fizemos aqui uma discussão. No relatório? Não, fizemos a discussão do plano de atividade. Relatório de atividade, tem razão. O relatório foi distribuído. Penso que a senhora e os senhores deputados já têm conhecimento do mesmo e eu pergunto, por ordem de representatividade aos grupos parlamentares, quem se quer pronunciar? PSD? É o ponto 6, deputado Maurício, é o relatório.
Apenas para manifestar aqui o nosso regozijo pela elaboração do relatório, que é factual e está elaborado com mestria, como é peculiar dos serviços que acompanham esta Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Eu é para fazer minhas também as palavras do Sr. Deputado Maurício Marques. É, na verdade, já uma imagem de marca dos trabalhos levados a cabo por quem nos apoia nesta Comissão, ter este rigor e de maneira que o nosso agradecimento e o nosso voto favorável.
Muito bem, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. É também para manifestar o meu apreço pelo trabalho exaustivo que aqui está, que é evidente. Confesso que não tive muito tempo para analisar, mas é visível que é bastante exaustivo e que, para além de um relatório de atividades e, portanto, de um repositório de informação que aqui está, é também um documento de trabalho, uma vez que está aqui de uma forma completa, discriminar tudo aquilo que fizemos com links para os diplomas e, portanto, é um...
Muito obrigado.
Além do memorando, é um útil instrumento de trabalho e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não tenho nada a acrescentar relativamente ao relatório. Queria também aproveitar aqui, já que estas questões, estas reuniões ficam gravadas e eu acho que são momentos que devem também ficar registados, agradecer o empenho do Dr. Ruas e do Sr. João no apoio a esta comissão, que sem eles nós não existíamos e que nos aturam aqui, às vezes, aqui situações complicadas e gerem aqui situações complicadas. Agradecer.
Muito obrigado, muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência daquilo que foi já referido pelos deputados que anteriormente intervieram,
dizer que, na verdade, não é uma surpresa a qualidade do trabalho que está aqui feito, é aquela qualidade que estamos habituados no âmbito dos serviços de assessoria da Comissão, do Dr. Ruas e do Sr. João Silva, e ainda mais é um trabalho que é muito ilustrativo, que tem um conjunto também de gráficos e de tabelas que nos ajudam a percorrer melhor aquilo que foi o trabalho desenvolvido pela Comissão, e por isso o que me resta é saudar este relatório que espelha a atividade da Comissão, mas esse espelho são os técnicos, quem faz esse espelhamento são os técnicos da Comissão.
Muito obrigado. Está feita a apreciação, não há votação. Portanto, naturalmente, o Sr. Dr. Ruas registre e o Sr. João, estes votos expressos de congratulação e de felicitação pela eficácia e pelo trabalho, dedicação e empenho que vocês têm no dia-a-dia. Quero os senhores, quero ali o Sr. Deputado Ventura, hoje começam bem o dia. Mas isso foi embora. Continuação da discussão do plano de atividades para a terceira sessão legislativa da 13ª legislatura. Eu queria informar a senhoras e senhores deputados que fizemos aqui um debate muito intenso, penso que muito produtivo e eficaz, sobre o plano de atividades. Nós tivemos em conta aquilo que era o ordenamento das ações que estavam previstas no anterior plano de atividades. Há um ou outro desenvolvimento. Há uma ou outra dúvida que o Partido Socialista, não estando representado, os serviços vão questionar por escrito sobre uma situação ou outra, para depois darem as suas informações. Se entender a senhora, o seu deputado Santinho Pacheco e a senhora assessora, no final falarem com o Dr. Ruas, mas de qualquer forma vai ser comunicado por escrito as decisões que foram tomadas, para que o Partido Socialista, em tempo oportuno, dê a sua opinião sobre as decisões que tomamos aqui na mesa e coordenadores. Pediu a palavra ao Sr. Deputado.
Para agradecer ao Sr. Presidente essa deferência, e em prazo muito curto nós faremos chegar as nossas propostas.
Eu pedi era com alguma urgência, na medida em que, como sabem, temos que fechar o plano de atividades e não podemos estar com ele suspenso, mas também eu não tenho que agradecer ao Sr. Presidente, só agradeço também aos outros grupos parlamentares, que também houve a compreensão de todos nesse sentido, quer aqui o PSD, quer o Bloco, quer o PCP, quer o CDS, representado pela sua assessora. Muito obrigado.
Tal agradecimento feito.
Sim, eu então, Sr. Deputado, eu pedi aqui ao meu colega Ulisses Pereira, enquanto vice-presidente da mesa, e dado que ele foi um elemento determinante para a boa condução dos trabalhos, que ele fizesse favor de dar uma explicação muito sintética e objetiva daquilo que nós fizemos, e que foi muito, faz favor.
Pronto, para além do plano de atividades, penso que o Sr. Presidente também se estava a referir, fizemos uma revisitação de todas as iniciativas pendentes, sejam projetos de lei, sejam projetos de resolução, sejam petições, e, portanto, com cada coordenador foram definidas as coisas que estavam por definir. Faltará, relativamente ao Partido Socialista, indicar um ou outro relator de pareceres, e indicar se quer discutir em comissão plenária uma ou outra iniciativa. Quanto ao plano de atividades propriamente dito, que é aquilo que está versado neste ponto da ordem do dia, acabámos por entender que seria mais eficaz pegarmos no plano de atividades da segunda sessão legislativa, porque grande parte, a esmagadora maioria, não tinha sido concretizado, e há outras matérias que têm continuidade no tempo, portanto não se esgotam numa única sessão legislativa, e portanto retirámos aquilo que já tinha sido feito e que não é repetível, e acrescentámos algumas questões concretas que já estão decididas, como a participação na sessão especial no âmbito do Congresso Nacional das Florestas, a visita aos Açores, e vai ser feita uma calendarização mais dilatada no tempo, porque no ano passado o plano de atividade já foi aprovado relativamente tarde e, portanto, havia muitas iniciativas concentradas em abril, maio e junho e, portanto, vamos tentar que elas passem de janeiro até junho. Portanto, na prática, eu diria que é quase o plano de atividades da sessão legislativa anterior, sem uma ou outra coisa que já foi feita e que não é repetível, e acrescentando aquilo que está decidido. Portanto, os serviços irão enviar uma proposta concreta de plano de atividades, havendo ainda tempo para qualquer contributo dos grupos parlamentares no sentido de alterar ou adicionar qualquer destas questões.
Muito obrigado. Já agora, sobre o Congresso das Florestas, eu ia mandar uma comunicação para o professor Francisco Corrego. O deputado Maurício Marques, olha se concorda com esta metodologia. Peça-me com atenção, por favor. Dado o Congresso em outubro, dado que nós só iremos reunir possivelmente dia 3 de outubro e depois vamos para os Açores, eu iria perguntar ao professor Francisco Rego, que é o presidente da Sociedade Científica da Área Ciências Florestais, se ele podia hoje ao fim da tarde deslocar-se cá para a gente acertar por nós. Da vossa parte, está acionado para isso? Não supõe? Tem? Está bem. Sim, senhora, vai ser depois do plenário. Mas estão de acordo? Que assim mandava-lhe já uma mensagem a apontar que ele pode. Ele, até porque ele deve estar por aqui, eles estão cá. Porque ele está na Comissão Independente e agora eles estão aqui a trabalhar, devem estar a finalizar o relatório. Eu vou-lhe propor essa reunião, está bem? Está? Pronto, muito obrigado. Sr. Deputado. Concorda que eu proponho ao Sr. Dr. Francisco Correio que falemos ao fim do dia por causa do Congresso Florestal? Os deputados ou os parlamentares, nomeadamente o PSD, já indicou quem é que vai falar em Viana do Castelo? Eu não sei se o Partido Socialista já indicou quem vai falar em Viana do Castelo. Carpinteira, muito bem. Já vou por ordem. Sr. Deputado Carlos Matias, quem vai usar a palavra lá no Congresso?
Eu nomeei-me a mim próprio para esse papel.
Muito bem. Essa autonomiação. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, é o Abel?
É a deputada Hilda Araújo Novo.
Muito bem, sim, senhora. E os senhores?
Eu não tenho definido, Sr. Presidente, porque foram convidadas as duas comissões, a da Agricultura e a da Ambiente, e por isso, mas vamos apurar isso hoje.
Era importante que era para nós darmos essa indicação, tá?
Sim, senhor. Assim que souber.
E pedia também, já agora pedia que as senhoras e os senhores deputados que integram aquele grupo de trabalho que vai falar com o Dr. Francisco Rego, se tem, levarem já algumas orientações para que a reunião seja mais produtiva. Eu ainda ontem falava com a deputada Patrícia Fonseca, penso que foi com a senhora deputada que eu falei sobre isso. O que é que nós íamos fazer aqui? O que eu volto a repetir, que depreendi da conversa, ou das conversas, tipo o professor Francisco Rego, que pretenderia a organização do Congresso, que as conclusões, além de serem naturalmente lá transmitidas, que tivessem uma outra elevação institucional ao vir aqui à Assembleia da República para lhe dar outra dimensão e outra projeção para o exterior. É esse o objetivo de trazer isto cá à Assembleia da República. Mas nós, se tiverem alguma sugestão sobre o modelo, e ouvi-lo a ele, depois também vamos também tomar as nossas decisões.
Vamos continuar. Resposta ao pedido de parecer do PAR referente à possível retificação da Lei número 76 de 2017, 17 de agosto. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, isto não é propriamente uma questão que o PSD esteja em condições de responder, porque parece-nos que, efetivamente, há uma lacuna grave na legislação que foi produzida. Aliás, nós próprios, a quando da discussão da reforma da floresta, tivemos a oportunidade de dizer e alertar para isso. Dissemos na altura que, muitas das vezes, a pressa é má conselheira. E, efetivamente, verifica-se que há aqui, assumidamente, um engano, um erro na legislação que foi produzida. ela não é, é uma proposta de lei que não é da nossa autoria e, portanto, apenas aqui solicitar ao Governo que faça as alterações correspondentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, é um diploma que a todos vincula e que a todos responsabiliza para que saia e seja publicado da melhor forma possível. É um diploma da Assembleia da República e aqui não há que nos pormos de fora, mesmo quando tivemos posições divergentes em relação ao texto que acabou por ser aprovado. Mas, na verdade, o que é, é, e por isso o Partido Socialista sugere e propõe o seguinte: onde se lê os condicionamentos previstos neste artigo não se aplicam aos edifícios inseridos nas áreas previstas nos números 9 e 12 do artigo anterior, deve ler-se os condicionamentos previstos neste artigo não se aplicam aos edifícios inseridos nas áreas previstas nos números 10 e 13 do artigo anterior. Isto é, a substituição de 9 e 12 por 10 e 13. E no número 8 do artigo 16º, onde se lê as ampliações dos aglomerados populacionais, das infraestruturas, equipamentos e demais áreas mencionadas nos números 9, 10 e 11 do artigo anterior, ou novas áreas destinadas às mesmas finalidades, podem, no âmbito dos planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, ser admitidas em áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural, definido pelo PMD-FCI, como alta e muito alta perigosidade, se verificado cumulativamente o seguinte. Em vez de, deve ler-se as ampliações dos aglomerados populacionais, das infraestruturas, equipamentos e demais áreas mencionadas nos números 10 e 13 e não 9, 10 e 11, consequente da alteração solicitada anteriormente, do artigo anterior ou novas áreas destinadas às mesmas finalidades, podem, no âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território, ser admitidas em áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como alta, muito alta perigosidade, se verificado cumulativamente o seguinte. De maneira que, em resumo, no, onde se lê o número 9 e 12, deve passar a ler-se 10 e 13, onde se lê 9, 10 e 11, no artigo 16º, deve ler-se 10 e 13. E de maneira que eram estas as solicitações e propostas que fazemos. No essencial, as correções formuladas fazem remeter os números em questão para territórios efetivos, ou seja, para a situação em que estamos efetivamente a falar de instalações e equipamentos para os quais faz sentido definir um determinado regime. Caso seja necessário, estamos naturalmente ao dispor para, em diálogo conjunto, ultrapassarmos esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que a proposta poderá resolver o assunto. Eu pedia só uns momentos para poder ver efetivamente em que é que, se fosse concedido aqui uns momentos para ver concretamente. Concedido um momento para ver o que é que está a ser proposto, porque eu estou a tomar conhecimento de uma proposta e, portanto...
Sim, sim, mas quer no final, aqui acabou de entrar o Sr. Deputado do PAN e nós diremos, eu dou-lhe no final, ficamos aqui.
E que fosse, exatamente, e que fosse distribuída uma cópia já agora.
Então eu propunha que no final dos trabalhos ficasse... Está bem, sim senhora, muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu o que queria acrescentar era apenas dizer que, de facto, não concordo com aquilo que o deputado Santinho Pacheco disse, não a proposta de alteração, mas as considerações que fez, porque isto não é um documento que a todos vincula, é um documento que vincula quem votou nele e quem para ele contribuiu, em particular, nesta matéria. No que diz respeito a este projeto, Eu, particularmente, o CDS, pela minha pessoa, por diversas vezes durante a reunião, inclusivamente alertei para outras situações que não estavam corretas e fui ignorada e até, de alguma forma, não direi gozada, porque talvez seja um termo bastante forte, mas não fui considerada e foi, houve alguma chacota, por estar a fazer propostas que depois, em sede de revisão final do documento, foi a expressão que na altura foi utilizada, isso certamente seria visto pelos serviços. Como é óbvio, um documento que acaba de ser visto às 6 da manhã ou às 7 da manhã de um dia que vai ser votado depois em plenário, como é óbvio, não há possibilidade nenhuma de ser revisto. E, portanto, isto é o fruto do trabalho que foi feito em cima do joelho, atabalhoado e sem possibilidade de revisão. E, portanto, de facto, este é um erro que vincula a quem fez as propostas de alteração e, portanto, vincula o partido do governo e os que o suportam, que fizeram estas propostas e propostas de alteração em cima de propostas de alteração e, infelizmente não é um trabalho com o qual o Parlamento se deva sentir se deva orgulhar talvez deva servir de exemplo para no futuro se pensar bem antes de tomar decisões e fazer processos legislativos desta natureza.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por esta questão que acabou por ser levantada, aliás, foi transversal, para lembrar uma coisa, é que eu revisitei aquilo que foram os mapas de votação e o ponto 7 e o ponto 8 do artigo 16º foram aprovados sem votos contra. Nenhum grupo parlamentar votou contra estes números. Mais ainda, o PSD apresentou uma alteração à linha C do número 8, e que foi aprovada. E por isso há aqui trabalho de vários grupos parlamentares e posicionamento de vários grupos parlamentares relativamente a esta matéria e que estão clarificados por aquilo que é o posicionamento de cada um. Eu julgo que há um lapso, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital tem razão quando lemos aquilo que são as remissões e parece que falta ali alguma coisa. O meu entendimento já foi ultrapassado, aquilo que vou dizer é que o autor da iniciativa se devia também pronunciar, devíamos ouvir a opinião do autor da iniciativa relativamente a esta matéria e estas alterações constam da PPL, por isso o documento que entrou do governo já tinha estas alterações. Acabou de falar o partido do governo, colocou aqui as questões, eu penso que essa parte está ultrapassada. Eu julguei que temos que ter tempo, porque eu aqui nesta comissão não me represento a mim próprio, represento o meu partido e por isso tenho que ter tempo para olhar para aquilo, para ver e para tomar decisões relativamente àquilo que foi dito. Não estou a dizer que há ali algumas questões que é alteração dos números e não me parece à partida mal, mas o senhor deputado também acabou por fazer ali uma releitura de um dos pontos, que eu acho que foi o ponto 8, para ver sempre que teria uma nova redação. Pelo menos foi lido e por isso... o Sr. Deputado lembra muito de grande. E por isso nós precisamos destas alterações por escrito. Eu julgo que, se calhar, não podemos esperar até uma próxima reunião da Comissão. Tínhamos que encontrar aqui uma estratégia de até o final do dia fixar, se ninguém tiver nada a levantar, relativamente àquilo que é proposto pelo PS, segue para a alteração. E era aquilo que dava-nos espaço para todos podermos olhar para os documentos.
O senhor representa o seu partido e bem. Nós sabemos que o representante. Estou aqui a representar. Nós sabemos que todos os deputados representam aqui os seus partidos.
Disse isso porque não vou tomar decisões aqui
sozinho ninguém. Eu sei. Agora, querem que até ao final desta reunião se.
Até ao final do dia.
Até ao final do dia? Então, até ao final do dia, façam favor de fazer chegar aos serviços as alterações que entenderem como convenientes. Se deputado lá. Está bem, Ó Sr. Deputado, eu estou a interagir ali com o Sr. Deputado Lara Martinho, a nossa vice-presidente. E ela já me disse que sim. A deputada Lara Martinho já me disse que sim, que iam fazer isso. O que é que ficamos? Só um bocadinho. Estamos aqui, estão em conversações. A deputada Lara Martinho.
A Sr. Deputada Lara Martinho, apenas.
O senhor não se importa de ligar aí comigo?
Já liguei.
Ah, faz-se.
É só para confirmar que as únicas alterações que se fazem têm a ver com os números dos respectivos artigos. O texto não é alterado.
Só tem alteração numérica, não é? Só tem alteração numérica, mais nada.
Por isso.
Com as devidas remissões. Muito bem.
Onde estava 9 e 12, passa a 10 e 13.
Então, vá, chavô, já vamos resolver esse assunto.
9 e 10 e 13.
Já está?
Ambos do.
Eu pergunto aos partidos políticos. PSD anotou que ali a sugestão do Sr. Deputado Santinho Pacheco, anotaram?
Sim, anotámos. Só queria dizer o seguinte, relativamente àquilo que foi dito pelo deputado João Ramos, é que a proposta não é nossa, a proposta, como bem disse, é uma proposta do Governo, e a alteração por nós proposta não tem nada a ver com as alterações que foram objeto de reclamação por parte da Câmara do Ribeiro do Hospital e que agora estão em correção.
Sim, senhora. Senhor deputado Carlos Matias, concorda também com a alteração numérica e a remissão? Já estamos a votar, já acaba resolvido. Não quer? Ah, pronto. O senhor deputado quer tempo para olhar para isso. Então, até ao final do dia, o senhor deputado... Quem ainda quer mais alguma indicação? Mas quer mais alguma indicação? É suficiente o que disse o deputado? Pronto, então vamos passar à frente e até ao final do dia fica com o incumbente de nos fazer chegar estes dados. E nós agora temos já aqui o Sr. Deputado do PAN. Como vê, aqui a Comissão teve a compreensão de esperar pelo Sr. Deputado para podermos participar e por ser poder participar à vontade, especialmente ali a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, que alterou a sua agenda em função da agenda do PAN e do Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, faz favor. Discutir o ponto 3 da ordem de trabalhos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados, começando por agradecer a disponibilidade de podermos de terem alterado a ordem de trabalhos, de forma a poder participar, visto que não me encontrava no início da reunião por estar em conferência de líderes. Queria fazer esse agradecimento. Nós vimos aqui defender este projeto de resolução, o 1020, que recomenda ao Governo que adote medidas de forma a assegurar o cumprimento das regras de bem-estar no transporte de animais vivos. Tem-se verificado no último ano, verificou-se no último ano, um aumento das exportações de animais vivos, de gado vivo, para outros países fora da União Europeia e que, do nosso ponto de vista, estão a incumprir o regulamento o regulamento 1/2005 do Conselho e que refere explicitamente que, por razões de bem-estar dos animais, deverá limitar-se, tanto quanto possível, o transporte de animais em viagens de longo curso, incluindo o transporte de animais para abate. Ora, aquilo que o regulamento diz ou entende como viagens de longo curso são viagens até 8 horas. O que se tem estado a passar em muitas exportações, em muitos destes negócios, é que entre o transporte, a viagem e o descarregamento dos animais são viagens que duram 9, 10, 11 a 12 dias e, portanto, contrariando aquilo que são as disposições deste regulamento. Há imagens, há fotografias de animais que chegam em condições ou de subnutrição ou em condições de claro sofrimento, desnecessário. Também se verificam a chegada de animais em número diferente daquelas que são carregados no porto de origem, neste caso dos portos portugueses, o que consubstancia inclusivamente violações também de outras regras, nomeadamente com a suspeição, ou pelo menos com a suspeita, de que carcaças estarão eventualmente a ser atiradas ao mar. Não temos a certeza, não há garantia da existência nem obrigatoriedade, pelo menos o Estado português ainda não nos respondeu, não temos a garantia de que existam médicos veterinários a bordo desses navios, desse transporte, e portanto não há garantia de que o bem-estar dos animais esteja a ser garantido. Gostaria ainda de relembrar que, ao abrigo do artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, isto é, do Tratado conhecido como Tratado de Lisboa, que diz que, na definição e aplicação das políticas da União nos domínios da agricultura, que é esta que estamos aqui a falar, a União e os Estados-membros terão plenamente em conta as exigências em matéria de bem-estar dos animais enquanto seres sensíveis. Ora, não é isso que se está a passar com estes negócios, com esta exportação de animais vivos ao longo destas viagens que duram mais de 10 dias. E também que já se encontra em vigor o novo Estatuto Jurídico dos Animais, o qual reconhece como seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza. E assim, nesse âmbito, recomendamos ao Governo que, por um lado, dê cumprimento ao Regulamento 1/2005 do Conselho, no que diz respeito ao transporte de animais em viagens de longo curso e, em consequência, reduz a exportação de animais vivos para países cujo transporte implique um tempo de viagem superior a 8 horas. Tempo esse que é o tempo considerado como máximo no dito regulamento. Também, por outro lado, que seja obrigatória a presença de pelo menos um médico veterinário durante o embarque em meio de transporte marítimo de animais, a viagem, desembarque e abate, certificando-se que todas as regras de bem-estar e abate dos animais são cumpridas durante todo o processo de exportação de animais, o que não acontece neste momento. Não temos essa garantia de que isso ocorra. E, por último, que apenas exporte animais para países que dispõem de normas de bem-estar, tanto no transporte como produção ou abate, tão garantísticas como as portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD é sensível aos argumentos aqui invocados e, obviamente, todos nós pugnamos pelo bem-estar animal em qualquer circunstância. Agora, tal como na exposição de motivos aqui é descrita, e muito bem, trata-se de matéria comunitária. E também é dito e bem que o próprio artigo 13 do Tratado de Lisboa se refere a esta matéria. Também é dito e bem que já se encontra em vigor o Estatuto Jurídico dos Animais. E, portanto, parece-me que a legislação não falta sobre esta matéria, regulamentos comunitários também existem, e aqui o que se está a pedir é que o Governo assegure que dê cumprimento ao regulamento. Ora, estamos em crer que efetivamente os regulamentos comunitários são cumpridos e está a ser salvaguardada esta matéria. Agora, é verdade que aqui se acresce outras matérias que não estão nas diretivas comunitárias e nos tratados comunitários. Trata-se aqui, eventualmente, de matérias que podem prejudicar os nossos produtores de animais, pode prejudicar o comércio internacional e pode, eventualmente, criar aqui uma alteração significativa aos países que connosco concorrem nesta matéria. Por isso, eu entendo que devemos ser sensíveis a esta matéria, o PSD é sensível aos argumentos aqui invocados, agora me parece e o PSD entende que não devemos ser mais papistas do que o Papa, ou seja, não devemos ir para além daquilo que já hoje está consignado e bem nas diretivas comunitárias e também no ordenamento jurídico português, tal como aqui é referido. E por isso, tudo o que se possa introduzir para além disto pode eventualmente causar constrangimentos a uma importante setor de atividade, pode minorizar a capacidade competitiva dos nossos produtores e pode ter efeitos gravíssimos na produção animal. Era aquilo que se me oferece dizer sobre esta matéria.
Sr. Deputada Maria Rosa Maria Albernaz, peço desculpa, faz favor.
Sr. Presidente, colegas, é o seguinte. Este projeto de resolução é um projeto que para mim é extremamente sensível e para o Partido Socialista, até porque aqui há uns anos a primeira discussão que houve nesta casa em relação ao transporte de animais foi relacionada com uma proposta do Partido Socialista que eu defendi. Portanto, nós concordamos totalmente com o articulado que veio da União Europeia. Nós achamos que os animais devem ser transportados em condições suscetíveis de não causar lesões nem sofrimentos. Deverão ser oportunamente atualizados este regulamento sempre que apareça casos que não obedeçam a este princípio. Para nós, as condições de bem-estar dos animais durante o transporte dependem principalmente do comportamento dos transportadores no dia-a-dia. As viagens de longo curso são suscetíveis e mais nocivas para o bem-estar dos animais que as viagens curtas. O senhor deputado André falou das 8 horas, o que não é aplicado nesta articulada em relação, portanto, às viagens de longo curso. os navios que transportam os animais levam um número considerável de animais e por isso têm que cumprir as regras da comunidade. Essas regras em relação aos navios têm que ser cumpridas, porque senão não terão um certificado. Os animais têm que ter compartimentos próprios, a certificação de navio obedece a um conjunto de normas que a regulamentação obriga, a maneira como levam os animais para o navio, os espaços disponíveis, a alimentação e abeberamento, as camas, a mudança das mesmas. E não há definição máxima do tempo que deve durar este transporte marítimo. O acompanhamento por parte dos serviços oficiais, desde a exploração até ao embarque, é efetuado pela Direção-Geral Veterinária. O acompanhamento a bordo, que foi aqui levantada a questão, que devia ser por veterinários, na regulamentação, esse acompanhamento na viagem é por tratadores com formação específica para o efeito. O acompanhamento dos serviços oficiais pós-recepção, em articulação com as respectivas autoridades competentes, tem sido feita através também dos países onde esses animais são destinados. Por isso, concordamos, portanto, com o respeito e a aplicação do regulamento. Existem mecanismos próprios para verificar a certificação dos navios em causa e há também mecanismos próprios para defender o bem-estar dos animais durante o transporte. É natural que nestas longas viagens haja realmente, de vez em quando, alguns problemas. E sabemos também, por exemplo, ultimamente, um navio não teve o certificado para se deslocar por não cumprir as normas da União Europeia. Como disse há pouco, as autoridades portuguesas asseguram o cumprimento do regulamento através dos serviços oficiais e da entidade oficial, que é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E que há um acompanhamento oficial também em reuniões bilaterais. Por isso, para terminar, eu quero dizer que qualquer proibição comercial será eventualmente matéria a ser suportada por fatores concretos. Tem que haver provas concretas, direcionadas e articuladas com outros organismos do ponto de vista das relações comerciais externas e não com a Comissão da Agricultura e Mar. Para resumo, eu tenho que dizer o seguinte: a aplicação integral do regulamento pode ter eventuais situações imponderáveis. A proibição de comercializar para um país terceiro deverá ser revestida de cautelas do ponto de vista de todos os acordos comerciais e das políticas comerciais e regras em vigor. Por isso, Portugal já implementa o que a nível da União Europeia está estabelecido. E também a exportação destes animais tem sido muito importante para o mercado nacional, permitindo um equilíbrio do mercado e da alternativa ao abate nacional. Se de facto alguns transportes não correram de forma ideal, a perspectiva deve ser melhorar as condições da aplicação do regulamento sem matar o processo, pois este teria consequências no setor pecuário nacional. O projeto de resolução, na parte final, fala apenas na exportação de animais para certos países. Bom, isto é grave porque esta situação pode criar preocupações em termos de informação que já temos, que Israel está a concluir acordos da União Europeia com outros países para o envio de animais vivos. E Portugal está um pouco mais longe e assim o transporte será mais caro. Por isso, nós não somos contra esta regulamentação, mas não podemos aceitar este projeto em virtude de ter algumas alterações que vai de contra a regulamentação da União Europeia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Também o Bloco de Esquerda acompanha as preocupações
sobre o bem-estar animal, que são generalizadas, felizmente. A nova atitude é uma conquista civilizacional que, felizmente, está plasmada em vasta regulamentação comunitária e em muita legislação internacional e nacional. E, obviamente, que nos preocupam as condições em que é feito o transporte dos animais vivos. Esse é o primeiro ponto. É evidente também que viagens longas poderão criar problemas. Agora, o que nós achamos é o seguinte, é que nós, relativamente a esta questão e face a factos concretos ou ocorrências concretas que haja de maus-tratos a animais, ou até de uma forma geral, acho que a atitude deve ser de exigência de cumprimento da legislação, de exigência de cumprimento dos normativos, de exigência, de uma forma mais genérica, de que os animais sejam bem tratados. É essa a atitude que deve ter e penso que seria plausível e ficaria bem que, por exemplo, um projeto de resolução fizesse a exigência de que o Governo, os serviços, fossem rigorosos na verificação do cumprimento da regulamentação, rigorosos de que, relativamente às condições em que os animais são transportados. Existe uma, e, portanto, parece-nos que essa seria a atitude mais correta. Cair num proibicionismo puro e simples parece-nos que, além de não resolver o problema, cria, aliás, já foi referido, tem implicações na atividade económica e acabará por não resolver o problema. Portanto, nós acompanhando o sentido e a boa intenção que subjaz a este projeto de resolução, existem aqui alguns pontos sobre os quais, de facto, nós não podemos acompanhar. Enfim, haverá talvez um em concreto que nós possamos acompanhar, mas nós não estamos de acordo, de facto, que se comprometa um setor da atividade económica, de uma forma geral, proibindo que funcione, no pressuposto ou até na certeza de que, ocasionalmente, existem casos em que a legislação não é cumprida e em que os animais são maltratados, o que, obviamente, todos condenamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer que, de facto, as regras de bem, penso que todos nós seremos favoráveis ao cumprimento das regras de bem-estar animal, qualquer que seja a situação em que esse, ou o momento da vida do animal em que essa, em que, a que se refere esse bem-estar, quer seja ao longo da vida, quer seja no transporte, no abate. Existe legislação comunitária, porque nós vivemos no seio de uma União, da União Europeia, existe legislação comunitária para esse efeito e, portanto, é preciso que ela garantir que ela seja cumprida. Posto isto como ponto prévio, de facto, este projeto de resolução do PAN enferma na nossa perspectiva de uma série de incorreções, porque, no nosso entendimento, nós não temos, como já aqui foi referido por outros grupos parlamentares, nós não devemos ir mais além daquilo que é exigido nas normas comunitárias, sob pena de criarmos uma distorção da concorrência e situações menos favoráveis aos nossos produtores, aos nossos agentes económicos e com prejuízo, como é óbvio, para a atividade económica no nosso país. Depois, o Sr. Deputado André Silva refere alguns no texto que o regulamento comunitário diz que se devem evitar viagens de longo curso, é verdade, mas também não está escrito que se devem proibir. E aquilo que decorre deste projeto de resolução, na prática, é uma tentativa de proibição, quer seja no imediato, quer seja a prazo, paulatinamente, do transporte de animais, nomeadamente por mar. Porque é preciso ter noção de que, por mar, quando se embarca um animal, enquanto que num transporte de longo curso por carro, o animal pode-se, eventualmente, quer dizer, não é muito prático, mas até se poderia pensar que os animais poderiam sair e ficar num determinado parque. Agora, no mar não podem ser apiados, não há propriamente um apiadeiro no alto mar para os animais estarem, portanto, há situações que deve-se salvaguardar o bem-estar dos animais o mais possível, mas temos de ter consciência de que os animais estão dentro de um barco. Depois, há aqui afirmações que é certo que, é na exposição de motivos, mas que vêm no decurso da agenda que o PAN defende, contrária ou muito na defesa dos animais, e que todos os animais são cães e gatos, e portanto os animais de produção devem ser encarados como tal, porque eu não consigo entender como é que como é que se diz aqui que durante a carga e descarga procurar-se-á não assustar, excitar ou maltratar os animais e garantir que não caiam. Quer dizer, eu acho que isto dá uma imagem péssima dos nossos operadores, dos nossos agentes económicos, e acho que é péssimo para o país haver este tipo de afirmações relativamente à... Parece que, porque, por haver eventualmente se há de facto casos em que as coisas não correm tão bem, ou que as pessoas incumprem, então que se cumpra, que se faça cumprir, que se fiscalize e que se puna os infratores. É a nossa posição. Este é um setor, sobretudo da pecuária, o da ovinos e caprinos, bovinos e pequenos ruminantes, que têm sido exportados por barco animais vivos, e esta abertura dos mercados, sobretudo do Médio Oriente, vieram dar um desafogo brutal ao setor pecuário. Basta dizer que as exportações de animais vivos aumentaram 30% em 2015 e aumentaram mais 30% em 2016, veio permitir um aumento substancial do preço dos animais e, portanto, uma melhoria do rendimento dos produtores agrícolas. E nós não podemos deixar que esse aumento de rendimento se perca. Nesse sentido, o que eu estranho, por exemplo, o Sr. Deputado não dizer aqui neste seu projeto de resolução, não recomendar ao Governo um reforço, por exemplo, do quadro de pessoal da DGAV, porque um aumento das exportações, um aumento do fluxo de animais para o exterior, como é óbvio, exige um aumento do pessoal que faz essa fiscalização, para garantir que a fiscalização ocorra, que talvez não esteja essa parte sim a correr tão bem. Por fim, para quase a terminar, dizer que também há aqui um conjunto, há aqui umas recomendações, por exemplo, que não fazem sentido, na minha perspectiva, porque quando diz que seja, quando requer a presença de um veterinário durante o embarque, em meio de transporte marítimo de animais, certificando-se todas as regras de bem-estar e abate são cumpridas. Ora, se os animais são exportados vivos para outro país, não tem de ser o veterinário português a garantir que o abate noutro estado, num país terceiro, vai ser feito. Para terminar apenas, dizer que as recomendações, as considerações, os argumentos que servem para a defesa de um determinado tipo de propostas, já não servem para outras, porque quando o Sr. Deputado refere o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e para me escusar de ler tudo, quando refere que se devem ter em conta as disposições legislativas e administrativas e os costumes dos Estados-membros, nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e património regional. Ora, é aqui, relativamente a este ponto, é preciso ter em conta que estes animais são exportados vivos precisamente por motivos religiosos, é certo que não dos Estados-membros, mas do país para onde eles vão, e não posso deixar de dizer que é pena que as tradições culturais sejam aqui mencionadas para o que lhe interessa, e para outro tipo de tradições culturais tão importantes para o nosso país, o Sr. Deputado se esqueça deste artigo 13º do Tratado da União Europeia, de funcionamento da União Europeia, e não o refira, e lute e queira terminar com certas tradições culturais do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De referir que entendemos no PCP que o cumprimento das regras de bem-estar animal tem que fazer parte de uma estratégia para valorização da produção nacional. Aliás, o cumprimento das regras de bem-estar animal são fundamentais para a credibilização da exportação nacional. Mas também entendemos que esta questão, as matérias de bem-estar animal são muito questões culturais, civilizacionais do homem relativamente aos animais. E por isso o PAN coloca aqui, no espírito e até na letra, a inibição de fazer trocas comerciais com países que não tenham exatamente a mesma perspectiva que nós relativamente a esta matéria. E por outros países, por outras pessoas não terem a mesma visão relativamente a estas matérias, não quer dizer que tenham visões menos protetoras ou menos dignificantes dos animais. E isso pode não ser respeitado neste contexto, e é esta, grosso modo, para além de um conjunto de questões que já foram aqui levantadas, grosso modo, as questões e a questão que se nos coloca relativamente a este projeto de resolução do PAN.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Fica patente o conflito de interesses que se verifica por parte de todos os partidos relativamente a duas matérias. Há aqui dois interesses em conflito: o bem-estar dos animais e os agentes económicos e o seu conforto. Para o PAN, há um direito que se sobrepõe, que é o direito do bem-estar animal face aos interesses económicos. Para os outros partidos, como não é nada de novo, o bem-estar animal é acompanhado, deve ser assegurado, desde que isso não coloque em causa, o lucro dos agentes económicos, independentemente da forma como eles se comportam. Foi isso que todos acabaram aqui de referir. O Partido Socialista acabou por dizer, inclusivamente, que o bem-estar animal depende do comportamento do transportador. Claro. E é isso mesmo que nós dizemos aqui na nossa exposição, e é isso que nós queremos também, de alguma forma, mitigar e ajudar a resolver. Mas a pergunta é: quem é que fiscaliza? Quem é que garante o comportamento do transportador, se é mais ou menos correto? Aquilo que nós vimos aqui salvaguardado no nosso segundo ponto é: coloquem o médico veterinário a bordo, no transporte e a bordo, para verificar isto. São os tratadores, mas os tratadores têm competência para isso? Têm competência técnica e científica? Estão garantidos pela tutela para fazer essa fiscalização? A questão é que não estão. E, portanto, concordamos que o bem-estar depende, obviamente, do comportamento do transportador, dos operadores, mas a questão é que ninguém os fiscaliza, E os animais são carregados e são transportados sem que haja garantia mínima de bem-estar, das condições de bem-estar dos animais. Dizem que o regulamento é cumprido, o regulamento não é cumprido. Claro, não é obrigatório. O que o regulamento diz muito claramente é que viagens de longo curso, têm a sua definição é até 8 horas. Nós não estamos a falar de viagens de 12 horas, nem de um dia, nem de dois dias. Estamos a falar de viagens que chegam a demorar 12 dias. Uma viagem de 12 dias não consegue, em condições algumas, garantir as condições de bem-estar dos animais. E, portanto, aquilo que nós recomendamos é que o governo português, que o Estado português, vá de encontro àquilo que está nas diretivas que vocês tantos defendem. É que se abstenham de fazer transportes de longo curso, isto é, transporte em que a duração seja superior a 8 horas. É só isto e apenas que estamos a dizer, não é nada mais do que isto. E depois, é natural, fazendo ainda também uma consideração aos comentários da senhora deputada do CDS, não nos espanta quando vem referir que o artigo 13º também defende as tradições e os costumes dos Estados-membros. O Tratado de Funcionamento da União vem excepcionar aquilo que são costumes e tradições de Estados-membros, não de Estados terceiros. Mas claro que para o CDS, conhecemos bem a agenda, que o maltrato animal é uma tradição, é uma cultura, é uma tradição para manter. E exatamente, sim, nós não estamos a falar de culturas, nós não estamos a falar de uma tradição que existe em Portugal, estamos a falar de outras tradições que não estão no domínio do artigo 13º do Tratado de Funcionamento. Mas percebemos a vossa agenda, Portugal conhece a agenda do CDS, que é institucionalizar o maltrato animal, e isso não é novidade nenhuma. Muito obrigado.
Senhoras deputadas, pediu a palavra à senhora deputada uma segunda ronda? Querem fazer uma? Então vá, vamos a uma segunda ronda. Senhora deputada Rosa Maria Albernaz.
Senhor Presidente, é só para esclarecer o seguinte. A fiscalização durante, portanto, o transporte dos animais, que o senhor deputado André coloca, portanto, problemas, achando que devia ser veterinários que deviam de fazer esse transporte, eu quero dizer o seguinte. As pessoas que vão lá são, portanto, tratadores que têm formação, têm um curso de formação. E essa fiscalização a esses tratadores seria a mesma fiscalização a veterinários, se fossem dentro do barco. Para mim, é igual. Desde que realmente cumpram as suas funções, estão preparados para isso, esse problema a mim não me diz nada. Sobre o longo curso de 8 horas, a regulamentação da União Europeia não fala em relação, portanto, ao percurso marítimo dos animais que terão que ser transportados em vários dias. Não faz referências. As 8 horas é, sim, para animais que são transportados dentro do nosso país e que poderão, às vezes, colocar esses animais retidos durante mais horas dentro dos caminhões. Foi isso que me levou a apresentar aqui nesta casa, há uns anos, um projeto sobre isso, que foi aceito. Portanto, o Sr. Deputado André, ao colocar certas questões, dizendo que aqui existem problemas relacionados com outros interesses, eu acho que qualquer intervenção que foi feita aqui não colocou essa questão. Foi colocada a questão, simplesmente, que todos nós estamos pelo bem-estar animal e também queremos que, essa fiscalização sobre bem-estar animal se o faça no transporte dos animais, mas que não pode permitir que dentro do nosso país não se possa fazer, portanto, a venda desses animais, porque é necessário para as pessoas que criam esses animais poderem, portanto, vender a outros países que o querem comprar. E num momento destes, em que na União Europeia há vários países que estão a tentar, portanto, trazer para os seus países esses negócios que Portugal teve e que temos que continuar a ter, dentro, qualquer um de nós pensa que essa fiscalização tem que ser efetiva e, portanto, nós não podemos aceitar aquilo que o Sr. Deputado André disse em relação a todas as intervenções que houve aqui durante o debate deste projeto de resolução.
Muito obrigado. Mais intervenções? Não há? Então vamos passar à frente. Preparação da visita de trabalho aos Açores. Eu pedi ali ao Sr. Deputado João Castro se tem algumas informações adicionais a nos transmitir, dado que tem sido em articulação com o Deputado Ventura, António Ventura, com os serviços, o principal ou os principais programadores e organizadores desta visita. Porto.
Como?
Os que querem vir do Porto, vêm do Porto.
Mas os que querem vir do Porto, se quiserem diretamente, bom, mas se quiserem ter aqui, estacionar aqui o carro,
está bem, mas os que vêm do Porto, que vêm do avião do Porto?
Não,
pois é, mas vou dizer. Desculpe, Sr. Deputado, antes de passar a palavra, que os serviços alertaram-me para uma situação que é a seguinte. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que vêm do Porto, naturalmente, deixam ficar o carro no Porto e seguem depois todos os procedimentos que têm que ser seguidos no aeroporto. Mas as senhoras deputadas... Também pode haver algum que queira vir. Eu conheço um senhor deputado que foi ontem à noite e veio de avião. Foi ontem à noite para cima e veio de avião. Há gente que é muito esforçada... Nessa campanha também tem filhos novos, crianças e tal, que querem acompanhar.
O marido. Eu vou lá dizer.
Bem, vamos continuar. O que estou aqui a dizer, tenho aqui dentro da sala uma pessoa que pode testemunhar o que estou a dizer, que é a senhora deputada Palmira Maciel, que sabe que há um senhor deputado que foi ontem de avião. E hoje, às 6 da manhã, vinha para baixo outra vez para estar aqui numa comissão. Há uma necessidade a quanto brigas, não é assim, deputada Júlia Rodrigues? Necessidade a quanto brigas, não é? Olhamos aqui como a senhora deputada está, já vi a imagem de cansaço que ela tem. Sim mesmo. A política também tem esforço, dedicação, não é? Não é só resiliência. Bem, então, o que me estava a ser sugerido, passar a palavra ao deputado João Castro, é que os serviços colocam aqui um autocarro para as senhoras e os senhores deputados deixarem aqui os carros e vamos aqui no autocarro para o aeroporto, para evitar ter que pagar lá, portanto, despesas adicionais de estacionamento. Esta era a informação que eu queria dar, uma vez que ainda estamos no continente. E agora que vamos avançar para as ilhas, fala um homem das ilhas. Muito obrigado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto que as ilhas possam falar no continente. E vice-versa. Eu penso que o programa está, de alguma forma, finalizado. Tenho estado a trabalhar com o Dr. Ruas e com o Sr. João no sentido de ultimar algumas questões que possam ser ultimadas, mas há uma estrutura, há um esqueleto, penso que já seja do vosso conhecimento, seja do conhecimento de todos. E, portanto, à partida, será este o esqueleto a manter-se. Há alguns acertos a fazer na dimensão formal que se pretende dar, mas já estão os contactos com o Governo Regional mantidos, nomeadamente com a presidência do Governo Regional, já estão os contactos informais com o Sr. Secretário Regional da Agricultura e com o Sr. Secretário Regional do Mar, no sentido de poderem acompanhar também a visita, aliás, na sequência daquilo que já tínhamos abordado em reuniões anteriores. E, portanto, poderia ler a estrutura do programa, mas o que seria amassar-vos, portanto, se calhar poderá ser mais fácil, se tiverem alguma questão ou algum aspecto que pretendam ver abordado, que pretendam ver mais, de alguma forma, em maior pormenor, penso que ainda poderemos estar a tempo de introduzir alguma alteração que vá de encontro a esse tipo de expectativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, alguém se quer pronunciar sobre, digamos, o modelo apresentado pelo deputado João Castro, ou querem pronunciar-se a posterior? Só agradecia que o fizessem quanto antes para que os serviços pudessem fazer os últimos acertos junto das entidades e das empresas que vamos visitar. Está bem? Não há mais nada? Querem dizer, não?
Não há mais nada.
Senhores e senhores deputados, penso que à hora certa, 12:31.
Não se esqueçam de enviar a decisão sobre a possível retificação do diploma.
Até hoje ao fim da tarde.
Até hoje ao fim da tarde.
Estou a ser alertado por serviços que não se esqueçam de enviar hoje até ao fim da tarde as retificações sobre o diploma, neste caso sobre a proposta de lei, não é?
Sobre a lei.
Está bem? Não esquecem? Então, à hora certa, 12:30, almoço, e muito obrigado e um bom trabalho, está bem? Pediu a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques.
Em outros assuntos, certo?
Estamos em outros assuntos. Sr. Deputado André Silva, faz favor. Faz favor.
Sr. Presidente, noutros assuntos, com toda a consideração e amizade que tenho pelo deputado Santinho Pacheco e por todo o respeito que ele merece, que é muito, não posso deixar de dizer o seguinte. O PSD aceita, e obviamente que é um direito que cabe ao Partido Socialista, adiar a discussão de um projeto de lei para outubro. Aceitamos isso e, portanto, nada nos move contra isso. Agora, obviamente que não podemos deixar de referir que um dos aspectos que era versado nesse projeto de lei tinha a ver com a instalação de parques de recepção de salvados e com, no artigo 12, e com outras matérias de interesse relevante para o momento imediato a seguir aos incêndios. Ou arrastar esta discussão para outubro, estamos eventualmente a não salvaguardar os legítimos interesses das vítimas e estamos eventualmente a não salvaguardar as expectativas que foram criadas naquela altura. Devo dizer que todos os partidos políticos, o PSD foi confrontado na altura com a necessidade urgente de salvaguardar alguma proteção, nomeadamente na recepção dos salvados. Epa, e verifica-se que se houve matérias em que foram desenvolvidas pelo Governo e podemos dizer que este assunto está ultrapassado, matérias houve que não tiveram nenhum acompanhamento por parte do Governo, não houve nenhuma iniciativa nesta matéria e, portanto, nós não podemos deixar de registar isto aqui. Compreendam e termino dizendo com toda a consideração e toda a amizade que merecem os colegas, trata-se de uma questão política que o PSD não pode deixar nesta sede de levantar.
Muito obrigado. Não sei se o deputado Santinho Pacheco tem alguma questão, quer fazer um comentário.
Não, como é óbvio, compreendo a intervenção do Sr. Deputado Maurício Marques, politicamente é mais que justificada, mas não tem nenhuma razão naquilo que está por trás do pedido de adiamento por uma semana, ao fim e ao cabo é por uma semana, do Partido Socialista. De maneira que o Partido Socialista tem as suas posições, já demonstrou no terreno a sua capacidade de intervenção ao lado das vítimas dos incêndios e, como é óbvio, não tem o meu pedido de adiamento por uma semana não tem nada a ver com o prejudicar dos interesses daqueles que já saíram tão lesados destes violentos incêndios do verão de 2017.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, Srs. E Srs. Deputados, não há mais intervenções a fazer, então dou por terminada a reunião. Muito obrigado e uma boa tarde. Bom trabalho.